Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa e hoje eu trago um novo episódio para o canal da Gestão Financeira Criativa, GFC. O assunto que eu trago hoje é um assunto que está sendo bastante discutido recentemente, desde o governo Temer, mais especificamente, que é a questão da Previdência Social. Na última quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro foi até o Congresso e ele levou uma proposta para mudar alguns pontos na Previdência. Vamos entender primeiro por que essa questão tem sido tão discutida, tão comentada. Então, um país, seja ele Brasil, seja ele qualquer outro país, ele acaba tendo contas a pagar e contas a receber. Na questão de contas a receber, a principal captação é justamente relacionada aos impostos, aos tributos. Do outro lado, nas contas a pagar, o governo ele tem as obrigações de investir em educação, saúde, transporte, infraestrutura e previdência social. Basicamente, a questão da previdência, a gente pode pensar em dois grandes pilares. O primeiro deles é a questão de seguridade. Então, para o funcionário que teve um acidente de trabalho, para o funcionário que sofreu invalidez, para funcionários que podem perder a vida, há uma obrigação que a seguridade ela pode pagar para a família dessa pessoa. E também o outro pilar relacionado ao tempo de trabalho, que você chega em uma etapa da vida que você não consegue mais trabalhar, você já fica quase que na questão de invalidez para trabalhar por idade. E justamente a ideia da Previdência nesse pilar é pagar a aposentadoria dessa pessoa ao longo do restante da vida. Mensalmente é como se fosse uma substituição do salário por esse pagamento, por essa aposentadoria. E a ideia é que, ao longo de toda a vida de trabalho, a pessoa contribua para a Previdência para que, no momento da aposentadoria, ela veja mensalmente esse dinheiro sendo devolvido. Hoje, o trabalhador CLT, o trabalhador registrado, ele já está dentro desse esquema da Previdência. A empresa faz o recolhimento do tributo INSS e, se cumprir as regras que a gente vai comentar daqui a pouquinho, esse trabalhador tem direito aos benefícios, tanto da aposentadoria quanto aqueles mais de seguro que eu comentei com vocês. Acontece que vários países eles acabam gastando mais do que recebem e eles são obrigados a fazerem uma dívida, entrar num cenário de dívida. E se a gente pega, no caso do Brasil, o gráfico de pizza dessa dívida, a gente vai ver praticamente metade desse gráfico relacionado a juros, tributos e despesas do sistema bancário. E logo na sequência, a maior fatia que vem é a questão da dívida relacionada à Previdência Social. Em torno de 20%, 25% é relacionado a isso. E por entender um pouquinho por que esse cenário de dívida e esse rombo, chamado rombo da Previdência. A gente está num país em que, não só no nosso país, mas já é um cenário global, com o avanço da medicina, com diversos avanços, as pessoas vivem mais. Então, a expectativa de vida é maior. Então, basicamente, significa que uma pessoa tem mais tempo para receber a aposentadoria dela, já que ela vive mais do que antes. No outro lado, também, a gente vê tendências, números que mostram que as pessoas vão tendo menos filhos, as pessoas não necessariamente agora entram no regime CLT, tem pessoas que empreendem e às vezes acabam optando por não contribuir na Previdência Social. Para o autônomo, para o MEI, isso é uma opção, ele não tem essa obrigação. Então, de um lado, a gente vê mais gente se aposentando, mais gente precisando de recurso por mais tempo, e do outro, menos gente entrando nesse esquema. Então, significa, no final das contas, se a gente põe na ponta do lápis, que arrecada-se menos do que está se pagando, e cada vez mais, se alguns quesitos não são mudados. E esses quesitos são justamente a ideia da reforma da Previdência. Então, para a gente entender um pouquinho como está hoje, a gente tem duas formas de se aposentar pela Previdência Social. A primeira delas é a questão por tempo de contribuição. Então, a pessoa ela contribui, no caso de mulheres, por 30 anos e, no caso de homens, por 35 anos, elas conseguem ter o direito à aposentadoria. O segundo ponto é a contribuição por juntando a idade da pessoa com o tempo de contribuição, que a gente fala que é a fórmula 85-95. Essa é uma fórmula recente, é de 2015. Foi criada no governo da Dilma, e basicamente é assim: a soma da pessoa, da idade da pessoa com o tempo de contribuição, ela vai chegar num número, e quando no caso de mulher bater 85, ou no caso do homem chegar em 95, a pessoa tem o direito à aposentadoria, à previdência social. E tem a ideia também só por tempo de contribuição, como eu falei inicialmente por vocês, e também a forma só por idade. Então, no caso da idade, a idade exigida no caso das mulheres é de 60 anos e no caso dos homens, 65 anos, e com a obrigação de pelo menos 15 anos de contribuição. Aí a pessoa consegue ganhar 70% da aposentadoria integral, mais 1% para cada ano de contribuição. Então, por exemplo, se a pessoa contribuiu 15 anos, ela ganha 85% da aposentadoria integral, porque 85%, que é 70% referente à idade dela, aliás, referente a 70%, que é o valor da aposentadoria integral, mais os 15% que é referente a cada ano. Então, basicamente, para você ter o direito hoje ao valor integral da Previdência, você precisa contribuir por 30 anos. E aí, já comentei com vocês, uma outra forma também de você receber uma aposentadoria é a questão de invalidez ou pessoas que tenham trabalhos em ambientes perigosos ou insalubres, que aí tem algumas outras regrinhas. Pensando na reforma da Previdência, os pontos trabalhados são justamente para tentar mudar esse cenário que é hoje. Então, por exemplo, fala-se de mexer na idade mínima, fala-se mexer na questão do tempo de contribuição e por aí vai. Resumindo, basicamente a proposta atual diz que não vai mais ter a aposentadoria só por tempo de contribuição. Hoje vai ser levado em conta, uma vez aprovada essa proposta, a idade de aposentadoria. Então, basicamente, para mulheres, 62 anos e para homens, 65. E a exigência de um tempo mínimo de contribuição de 20 anos. E aquela ideia para receber 100% da aposentadoria, 100% do benefício, vai ser exigido um período de 40 anos. Outra coisa, na questão da previdência, nesse rombo, aí também tem uma questão relacionada a diferenciações para militar, servidor público e servidor privado. A ideia da atual previdência é que a idade mínima exigida, essa que eu falei para vocês, dos 62 mulheres e 65 homem, não seja só para o setor público, mas também para o privado da mesma forma. Então, seja uma forma padronizada. Tem umas questões também, então, antes você tinha a questão do classificado como idoso pobre, ele tinha direito a receber um valor, ficava em torno de R$ 1.000, próximo ao salário mínimo. Hoje a ideia é que isso seja reduzido, em torno também de R$ 400, nada definido ainda, é uma proposta, mas é algo novo levantado. E também a questão de abono do PIS, abono de um imposto que anteriormente conseguia ser abonado, conseguia entrar nessa regra do abono, quem recebia até dois salários mínimos, agora a ideia é reduzir para quem recebe até um salário mínimo conseguiu o abono. E também a proporção de arrecadação. A ideia é aumentar o percentual do salário que é exigido na contribuição para quem ganha mais. Os números foram levantados, mas ainda, como é uma proposta que vai entrar no Congresso, vai ser discutida, eles podem mudar. Mas basicamente, na reforma aprovada, pelas contas do governo, a ideia é que seja economizado em torno de 1,2 trilhão de reais em 10 anos. Então, é um alívio para as contas, é uma medida necessária. Só que, como eu falei com você, para vocês, a idade mínima vai aumentar, o tempo de contribuição para receber todo o valor vai aumentar. Então, vai ficando mais difícil você conseguir receber sua aposentadoria. Qual que é o grande lance que eu trago para vocês para já ir finalizando esse áudio? É a questão de você não depender apenas da previdência social. Mas você trabalhar e se planejar para fazer uma previdência particular, a sua previdência. Não necessariamente uma previdência privada, os modelos tradicionais que bancos, algumas corretoras oferecem. Isso é uma das formas, sim, de previdência. Mas também você pode utilizar investimentos como uma previdência. Então, por exemplo, você pode pegar um título do Tesouro Direto de longo prazo, você pode pensar em ações, fundos imobiliários, fundos, várias opções de investimentos, mas que você está focando no longo prazo. E como você está focando no longo prazo, você pode até correr um risco maior. Então, é ver quanto tempo falta para você se aposentar, ou quanto tempo você espera se aposentar, e aí entender qual tipo de investimento você pode aderir e qual o risco também que cabe bem com isso. Basicamente, é a ideia da educação financeira prevalecer. Você, tudo bem, pode contribuir, pode ter a questão da previdência social, mas não é depender só disso. Tem até algumas pesquisas que foram levantadas. Uma delas foi feita pela Ambima, Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais, nessa questão da aposentadoria via previdência social. E você vê, nesse levantamento que eles fizeram, que apenas 21% das pessoas disseram estar se planejando para aposentadoria. Então, é menos da metade. Mais do que isso, levantando pessoas que já estão aposentados, quase todo mundo, a gente está falando de 89%, contam só com o INSS para ter uma renda nessa vida pós-trabalho. Então, você vê como as pessoas ainda dependem muito disso. E então é uma questão bem importante que tem que ser trabalhada. Foco em educação financeira, foco em planejamento, para que a partir de certa etapa da sua vida você tenha uma reserva também para curtir e continuar pagando contas que você vai ter. Então esse é o grande lance, para a gente ficar atento no que vai acontecer, vai mudar a questão da previdência social, mas é também, em paralelo a isso, fazer uma boa escolha, bons planejamentos para ter uma fonte complementar. Então é isso, pessoal, esse foi o podcast de hoje, um abraço a todos e até o próximo.